Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer imenso falar com você que já nos acompanha por aqui e é um prazer imenso falar com você que está nos acompanhando a partir de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. O Dona Política e Seus Robôs é um encontro marcado com os profissionais da área de relações institucionais governamentais. Aqui nós entrevistamos as pessoas que atuam nos mais diversos setores e que poderão trazer informações relevantes sobre o mercado de RIG, sobre a maneira como conduzem suas estratégias para defesa de interesses comuns, construção de políticas públicas e mitigação de riscos. Além disso, nossos convidados estão sempre levando aos ouvintes ideias inovadoras inteligentes que são capazes de transformar a maneira de se praticar o lobby no Brasil. A nossa convidada de hoje é a Elisa Araújo, que acumula 13 anos de experiência na área de RIG. Já passou por consultorias políticas, organizações associativas e organizações do terceiro setor, atuando com foco no acompanhamento municipal, estadual e federal para a defesa de interesses junto a tomadores de decisão. Além disso, atua em coalizões de sociedade civil com o objetivo de mitigação do racismo e da misoginia da sociedade brasileira. Atualmente, Elisa é coordenadora de relações governamentais de uma das maiores empresas brasileiras, a Natura e Cool. Na minha época era só Natura, agora é Natura Eco. É chique, né, bicha?
Você viu, achei chique. Agora é Eco.
Eco, achei lindíssimo. Enfim, Elisa, seja muito bem-vinda à Dona Política e Seus Robôs.
Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Vamos lá trocar essa ideia sobre isso, que eu sou viciada em falar, que é Reogob, política e tudo mais.
Maravilha, então a gente tá em casa, Elisa, queria começar então perguntando pra você, mulher, como é que foi que isso aconteceu, de onde foi que você caiu nesse mundo, como foi que você veio parar em Reogob, só pra gente já se situar aqui?
Olha, essa história é muito boa.
Ótimo.
Eu era uma criança metida a gostar de política, você acredita? Assim, não. Eu lembro, na eleição de 98, eu tinha 10 anos, eu já não sou tão jovem assim. E aí eu ficava assistindo debate com a minha avó é de São Paulo, eu sou de Brasília, hoje eu moro em São Paulo, mas minha avó era de São Paulo. E aí ela era muito fã do FHC, e aí ela ficava assistindo debate, e eu ficava debatendo com ela, assim, aos 10 anos de idade. Eu achava uma gracinha, porque ela me dava trela, então eu achava que o que eu tava falando era importante, sabe? Foi importante pra mim. Então, meu pai sempre gostou de política. Meu pai ia me buscar na escola ouvindo TV, ouvindo Rádio Senado. E aí, eu sempre gostei. Entrei, sempre debati, sempre gostei desses temas, das aulas que falavam sobre isso. Quando eu entrei na faculdade de Relações Internacionais, eu fui sistematizando esse gostar, né, em estudar política. E eu falo que eu entrei em Reogob antes de saber o que era Reogob. Porque ali na minha graduação, eu fiz graduação entre 2006 e 2009. Fui bolsista do ProUni, fiz Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. E durante ali as aulas e o aprendizado ali acadêmico, esse início dessa trajetória, eu sempre me perguntava para os professores, perturbava Deus e o mundo, querendo saber quem era que inventava, que definia, que decidia o que era interesse nacional. A gente fala muito de interesse nacional, né, na política externa brasileira. E aí eu ficava, tá, mas quem decide o que é esse interesse nacional? E aí eu fui entendendo que política se dá, se faz, né, política de verdade, nessa junção de interesses, né? Na política, qualquer que seja a política pública, ela é ali um equilíbrio entre as demandas dos vários atores e o que, que o tomador de decisão consegue equalizar e produzir. Então, nos dois últimos anos da graduação, eu comecei um estágio numa organização de terceiro setor que falava muito sobre ambiente de negócio, sobre presença do Brasil em fóruns internacionais que falavam de ambiente de negócio. E aí eu acabei fazendo minha monografia sobre o empresariado brasileiro como ator político. Até aí, eu não sabia que eu estava falando de relações governamentais. Eu não sabia que eu estava falando de lobby.
A pessoa fez um TCC sobre lobby. Ninguém avisou a ela, gente.
Ninguém avisou. Eu fui construindo ali. Imagina, isso era o auge da internacionalização de empresas brasileiras. Então, a gente tinha empresas brasileiras ganhando mercados nessa relação sul-sul, né? Que o Brasil foi líder nessa época. Então, eu estava ali escrevendo sobre como funcionava o conselhão no governo Lula, sobre como a Apex, a Camex e o Ministério de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio atuava com o MRE na abertura de mercado. E pensando nesse ciclo, um belo dia me descubro eu que existe consultoria. E aí eu fui voltando cada vez mais para a política interna, né? Eu fiz relações internacionais, mas eu estava ali sempre voltada na construção da política externa brasileira a partir do Brasil. Então eu fui me voltando cada vez mais para a política interna, passando a acompanhar Congresso, e aí tô aí, gente. Se contar o estágio, tem 15 anos que eu tô nessa brincadeira.
É um tempinho. E como é que é isso hoje? Como é que foi esse processo de transição para você, Elise? Porque você passou por terceiro setor, depois consultoria, e agora você está numa das maiores empresas do Brasil, que está do mundo, né? Natura, Eco. Como é que foi isso? Como é que você foi caindo para cima, né? Como é que você caiu para cima dessa maneira? Conta para nós.
Eu penso sempre nessa minha trajetória, enfocando a questão do contribuir para a formulação de política pública, né? Eu acredito muito que quanto mais interações acontecerem entre a sociedade e o legislador, o formulador de política pública, melhor a qualidade dessa política. Então, eu comecei... e eu gosto muito de política, né, gente? Eu falo... Quando eu faço reunião com a consultoria para a gente pensar estratégia, cenário, não sei o quê... Eu sempre fico com uma dorzinha no coração, assim, de ah, é legal ser consultoria, porque é muito legal analisar cenário, né? A política pela política é muito bacana, eu sou muito fã. Olhar o tabuleiro de xadrez, né? E pensar assim, uau, mexer essa peça aqui vai desencadear isso tudo. Então, eu comecei na consultoria, e isso foi um passo muito importante, assim, foi uma escola de formação muito importante para mim, porque... É isso, você está dentro do negócio, você tem que entender como é que aquilo funciona. Então, é meio que eu considero como um primeiro passo, assim, um chão que precisa estar bem assentado, que é entender regimentalmente, entender os procedimentos, entender como é que aquilo ali funciona. Tanto que grandes habilidades que grandes presidentes das casas legislativas têm são ser excelentes regimentalistas, né? Então, entender o funcionamento daquilo ali é muito importante. Trabalhar na consultoria foi fundamental para isso, para eu estar lá dentro todos os dias que eu devia estar, ouvindo tudo que eu precisava ouvir, vendo acontecer tudo que eu precisava ver para entender. Depois eu fui trabalhar com o terceiro setor e foi muito, muito gratificante, tanto que eu nunca tirei o pé, né, completamente do terceiro setor. Eu faço as minhas... Eu sigo militando nas minhas causas e nas organizações que eu faço parte, nesse lugar de contribuir com o que eu sei fazer na vida, que é pensar a estratégia de Helgoff, pensar a estratégia de Bocas. Quando eu fui para o terceiro setor, foi muito assim, beleza, eu já entendi como é que esse bagulho funciona. Agora eu quero empregar isso que eu aprendi a fazer para coisas que eu acredito, que eu sou uma pessoa extremamente... Fé na humanidade, vamos lá, a gente precisa lutar para mudar a realidade que a gente não concorda que exista como existe. Muito desse meu lugar, né? Eu fui bolsista do ProUni, hoje eu faço mestrado numa Universidade Federal sendo cotista. Eu sou uma mulher negra que entende o que é ser uma mulher negra na sociedade brasileira, filha da classe trabalhadora. Então, eu sei bem que ser conservador não tá para mim, porque eu vou conservar o quê, né? O mundo do jeito que ele é não me serve de nada. Eu quero que ele mude o tempo inteiro. Então, eu fui para o terceiro setor trabalhar com causas no que eu sei fazer, com o que eu acredito. Foi uma escola incrível. Segue sendo, porque eu sigo atuando nesse lugar. E aí apareceu Natura & Co, que é uma empresa incrível. Eu acho que é até um defeito isso, assim. Tem determinados momentos que eu olho e penso, cara, isso é um defeito. Eu não consigo fazer isso, assim. Eu trouxe do ensino médio. Eu não passei no vestibular da universidade pública da minha, do meu, da, na UNB de Brasília, porque eu era um fiasco em física. E eu pensava assim, cara, eu preciso estudar física e aprender física, porque eu não sei física. E eu não fazia, não. Eu era boa em português, matemática, no resto. física, e eu fui ruim em física, porque eu não me dedicava direito para física. Hoje em dia, no mundo do trabalho, eu falo, cara, eu não consigo trabalhar no que eu não acredito. Então, isso pesa, às vezes, né? Porque eu tenho meus limites muito, muito fortes, assim, sobre onde é que eu vou empregar os meus conhecimentos. E que bom que existem empresas e que essa história do ESG cresce cada vez mais, né? Então, eu brinco que a Natura inventou o ESG, né? Antes disso ser uma coisa, um conceito, já estava
presente. Antes de ser modinha, né?
Antes de ser modinha, a Natura estava lá. Então, eu gosto muito do que eu faço e acredito no meu trabalho lá. Então, foi assim que eu fui chegando aqui.
Entendi. Não, e isso é muito... Isso que você tocou nesse ponto, Elisa, é muito interessante, porque vira e mexe é uma pergunta que eu recebo, assim, né, da galera mais nova. E às vezes eu tenho essa certa dificuldade de responder também. Como é que é você defender uma coisa que você não acredita? Porque nem tudo são flores no Rio Gove, né? Eventualmente a gente vai se deparar com uma pauta que, assim, pessoalmente a gente defenderia? Provavelmente não, mas e aí, né? Estamos ali no profissionalismo, vamos defender. E é muito difícil, né? Porque às vezes é aquela coisa de tipo, não concordo, mas... Não tá matando ninguém, vida que segue, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Às vezes é muito frontalmente contra algum valor pessoal seu, e aí é bem mais complicado. E acaba que consultoria tem um pouco disso, né? Você não escolhe cliente, por óbvio, né? Você não escolhe cliente, e aí fica um pouquinho mais complicado para pessoas um pouco mais, não sei, mais sensíveis nesse sentido. Como é que você lidava com isso em consultoria?
Eu trabalhei numa consultoria que tinha um compromisso... Isso era interessante, assim. Ainda é uma consultoria que é muito famosa por esse compromisso ético, assim. Tem uma historinha do dono da consultoria que... Enfim, eu vou contar porque não é segredo pra ninguém, mas também não vou falar o nome de ninguém e quem sabe, sabe. Os entendedores entenderão. Ele tem uma restrição de trabalhar, por exemplo, com o setor de tabaco, porque ele perdeu o pai por câncer de pulmão. Então, não, ele não atende esse setor na consultoria dele. E essa consultoria ela é conhecida por ser uma consultoria com esse compliance, essa ética muito, muito, muito rígida, assim. Isso conta muito. Então, na consultoria, eu não tinha, então, esses conflitos. Eu acredito muito, e isso eu fui amadurecendo ao longo da vida, assim, eu acredito na atividade econômica como geradora de bem-estar, assim, eu acredito na função social da empresa. Então, claro que tudo isso é construção, né? São valores, assim. E tem as empresas, de uma maneira geral, precisam, e aí essa história do ESG faz com que essa rigidez, não é rigidez, esse compromisso real com valores de proteção ao meio ambiente, a sociedade, valores de governança, se torne algo que o mercado quer ver, né? Então, eu acredito na interação entre a empresa e o tomador de decisão para o melhor interesse público. Eu acredito que esses compromissos vêm crescendo na sociedade brasileira. Eu acredito que determinados setores que têm práticas que são mais complexas, que são mais danosas ao meio ambiente, têm modificado essa sua forma de existir, de agir. Então, até hoje, os meus conflitos com essas questões nunca foram tão profundos, sabe? Nunca foram algo que me impedisse realmente de dar o meu melhor ali naquele meu trabalho. Mas, por exemplo... Eu trabalhei numa organização de direitos humanos, a maior organização de direitos humanos do Brasil, talvez da América Latina, e dentro dessa organização tinha um programa de direitos humanos em empresas. Então, existe uma série de fóruns no Brasil e fora do Brasil, a Natura participa de quase todos eles, inclusive internacionalmente, que trazem essa questão de, né, não é o lucro pelo lucro, a gente tem que ter parâmetros, isso em outros países já é muito mais criterioso, aqui tem se tornado cada vez mais, porque a gente vê diariamente tragédias acontecendo a partir dessa não, né, da não observação desses limites, assim, da não observação de direitos. Então, eu acredito nessa, que nem todos os setores, até as atividades econômicas mais complexas do ponto de vista do impacto socioambiental, elas têm tentado se adaptar e se ajustar e estar dentro dos critérios de direitos humanos. E claro que tem gente também que está completamente fora, e aí, enfim, né? Não vamos falar sobre isso. Ou vamos, se você quiser.
É melhor a gente evitar, né? Vamos evitar citar nomes. Mas eu acho que é legal você trazer essa questão do ESG, Elisa, porque justamente, né? Você citou até que a Natura fundou o ESG como a gente conhece hoje, antes de ser modinha, né? E agora essa parte do ESG tá quase que uma, como é que eu posso dizer? Uma simbiose mesmo com o RIG. Eu acho que daqui a uns anos, eu acho que ESG e RIG vão ser meio que nem comunicação e RIG. Você não tem como falar mais de RIG sem falar de comunicação, ou sem falar com a comunicação da sua empresa, né? Ou então falar de RIG sem compliance. Até, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente não falava de compliance. Essa palavra nem ninguém nunca tinha ouvido falar. E agora compliance é roupa que a gente veste para sair de casa, né? Então eu imagino que ESG está indo mais ou menos por esse caminho. Como é que você vê essa integração de ESG com RIG, com HELLGOV, nos próximos anos?
Eu acredito muito em política, né? Assim, eu acredito em política para resolver problemas da vida das pessoas, assim. Eu acredito em lei e em política pública para regular mesmo a vida em sociedade, para fazer com que essa vida em sociedade seja melhor, né? Atenda aos interesses de todo mundo. Então, eu tenho uma compreensão de papel do Estado e papel do legislador, enfim, da produção desses entes, nesse sentido, de tornar a vida daquela sociedade o melhor que ela puder ser. Nesse sentido, quando você traz o debate do ESG, quando ele cresce e ele ganha uma centralidade, ganha a centralidade que ele tem hoje, e aí entendendo que a política é o espaço onde a gente vai pensar soluções, né, para problemas da sociedade, soluções perenes, bem, eu trabalhei no terceiro setor. Quando eu trabalhei em consultoria, que atendia o terceiro setor, eu trabalhei com organizações de direitos humanos da área da infância, por exemplo, que tinham tecnologias sociais empregadas para ali para suas comunidades, onde tem atuação e não sei o quê, que era incrível, que atingia muitas crianças, mas num bairro, numa cidade, em alguns bairros de algumas cidades. Eu acredito em levar isso, e era o meu papel enquanto eu era consultora, nessa interação com o poder público, na construção de política, de elevar essas soluções para atingir o maior número de pessoas possível. Quando você pensa em ESG, vamos lá, a gente está falando de empresas, a gente está falando de quem gera dinheiro numa sociedade. E a gente está passando a dizer que o dinheiro pelo dinheiro e só, e o lucro pelo lucro, não dá. Ele precisa observar limites de proteção ao meio ambiente, redução do impacto do meio ambiente, a questão da diversidade. Eu tenho uma conexão, né? Enfim, é o meu tema do coração. Eu vou falar o tempo inteiro que eu puder sobre combate ao racismo. Entendo o racismo como a pedra angular do problema da sociedade brasileira. Assim, para mim, o problema que deve ser atacado na sociedade brasileira para se solucionar todos os outros é raça, racismo. Se eu tenho empresas com compromisso firmados dentro dessa lógica do ESG, de tá bom, a gente vai olhar para dentro da gente, vai como atores econômicos, dar emprego, fazer programas de desenvolvimento de carreiras, de desenvolvimento de liderança, a gente vai identificar talentos e vai fazer com que pessoas negras entrem nas nossas empresas e ascendam dentro das empresas para chegar em cargos de liderança. Isso causa um impacto de melhoria na sociedade brasileira abissal. Se você olhar, por exemplo, política de cotas, se você olha para o Brasil de 20 anos atrás, né, do início da política, para o Brasil de hoje, a gente tem a mudança da cara da universidade pública brasileira, e você tem profissionais negros brasileiros chegando em espaços que a gente nunca tinha chegado antes. E aí você tem agora uma nova onda de mudanças que está vindo, que é pessoas negras alcançando espaços de poder institucional. Então, se em 2020 a gente elegeu um monte de vereador e vereadora preto e preta, agora a gente vai eleger um monte de deputado estadual, federal. Então, isso tudo vai virando uma bola de neve boa, né? Então, se a empresa, as empresas, como atores políticos que são, assumem compromissos de redução do impacto do meio ambiente ou promoção, existem organizações tipo o SEBED, o ICS, que tem empresas atuando como parceiros ou são fóruns de empresas para debater isso, que dizem, a gente tem responsabilidade sobre isso, não é só o governo que tem responsabilidade na conservação ambiental, a gente também tem, a gente tem que pôr dinheiro, a gente tem que pensar riscos do nosso negócio para diminuir o impacto. Então, é uma responsabilização, é finalmente a noção de que o mundo é problema de todo mundo, né? Não é só de A ou B, é de todo mundo.
Não, com certeza, né? E eu acho que vai muito por aí a nossa própria atividade de RIG, né? No sentido de que a gente está impactando políticas públicas, e aí? A gente está impactando por impactar, a gente está impactando só para bater meta no final do semestre, né? Eu acho que tem, eu acho que nos leva também a esse tipo de reflexão também. E querendo ou não, essa nossa atividade ela é muito impactada, né? Muito influenciada pela própria opinião pública. Né? Se tem uma matéria, por exemplo, que é muito polêmica e que a opinião pública está frontalmente contra, a gente pode fazer o melhor trabalho de RIG do mundo, a gente não vai conseguir levar aquela matéria para frente, porque o Congresso responde também à opinião pública, né? Então, e aí? E aí você não vai bater a meta? E aí, sabe, você vai perder o emprego porque a opinião pública está contra a sua pauta? Né? A gente precisa levar isso em consideração também. Mas, Elisa, falando ainda nesse sentido, até de que você traz, que eu acho muito, muito bom ouvir de uma perspectiva diferente, até por você ser uma mulher negra que, de fato, está alcançando esses espaços de liderança, o que é, finalmente, né, a gente pode dizer isso. Mas como é que é para você estar num cargo de liderança numa empresa tão grande, e qual que é a diferença de fazer RIG numa empresa tão grande e empresas menores, ou até no terceiro setor?
Minha dissertação, né, tô fazendo a minha dissertação de mestrado sobre mulheres negras em espaço de poder institucional. E, enfim, eu leio sobre racismo no Brasil há muitos anos, eu leio as intelectuais e os intelectuais negros brasileiros há muitos anos. É até engraçado, é até um conflito que eu encontro assim, no próprio espaço da academia, que é fazer crítica, né, aos intérpretes clássicos do Brasil. Estou em ciências humanas e sociais, então eu vou ler, com todo respeito, os velho branco? Vou. Os velho branco europeu? Vou. Mas eles não estão falando do Brasil. E aí eu sempre trago as nega véia brasileira, que estão produzindo conteúdo, estão produzindo intelectualidade brasileira desde a década de 60, 70, com uma qualidade incrível. Então, sempre que me vem com um intérprete de mundo e de Brasil branco, eu até leio, mas aí eu vou criticar ele e depois eu vou dizer, olha, mas tem essa pessoa aqui, a Lélia Gonzalez, tem a Sueli Carneiro, tem a Neuza Santos, tem a Cida Bento, tem o Abdias Nascimento, todos eles estão falando daqui da gente. Então, essa minha escolha dessa minha tema de dissertação vem muito dessa minha experiência, né, de olhar o mundo. Eu enxergo o mundo a partir da lógica da raça e de gênero também. Eu enxergo o mundo, eu leio, eu instrumentalizei o meu pensamento a partir dessa produção intelectual. E eu, pessoa que transito ali naqueles corredores desde que eu tenho 20 anos de idade, vi muita coisa acontecer, passei por muita coisa ali dentro, né? De convite para esperar o voo no motel até a esposa do chefe me ligar para dizer que o casamento dela era sagrado e que eu estava atrapalhando o casamento dela. E eu tipo, querida, pelo amor de Deus, me ajuda, me salva desse homem. Então, assim, todo tipo de assédio, todo tipo de absurdo, de ouvir, nossa, mas você é tão bonitinha para ser tão inteligente. Até, deputado, olha para cá, tira o olho daqui, olha para cá. De um tudo. Por ser, e aí se você vai lá ler as nega véia brasileira, elas vão te dizer, olha, qual é o papel que a sociedade brasileira deu para a mulher negra ao longo da história? Eles estão muito bem definidos e nenhum deles é nesse lugar que a gente está ocupando agora. Ou essa é a gostosa do carnaval, nada contra ser gostosa do carnaval, inclusive tento todo ano, tô aí, ó, todo ano o projeto carnaval é firme, que eu falho, que eu gosto de comer, de beber, mas eu tento, juro que eu tento. Mas não é só isso, então ser a gostosa do carnaval, se eu estou sendo a gostosa do carnaval, tá tudo certo, eu tô no meu lugar de mulher preta. Se eu estou sendo uma mulher numa mesa de debate, onde eu sei exatamente do que eu estou falando, e estou falando para homens brancos de terno cinza, de igual para igual, eles não sabem lidar, dá um bug na cabeça deles. Ou eles tentam desrespeitar, ou eles vêm falar para mim o que eu acabei de falar para eles, como se tivesse sido ideia deles.
Clássico.
Ou eles me interrompem. Quando eu trabalhava em organização da sociedade civil, eu desenvolvi um método, né? Quando eu era interrompida, eu começava a falar bem alto, até o cara ver que ele tinha me interrompido.
Aí você é grossa, aí é louca, controlada.
Aí eu sou grossa. Aí claro, esse também é um estereótipo. Esse também é um estereótipo. Você é louca, preta, agressiva. Se tem uma mulher preta servindo um cafezinho no lugar, e de novo, nada contra essas mulheres, geralmente elas são as cabeças da família delas, elas estão levando sustento para dentro de casa. Geralmente elas têm um marido que está desempregado, ou está preso, ou morreu,
ou
bebe demais. Sim. Enfim, estruturas, ou abandonou, estruturas da família brasileira. Nada contra ser a mulher servindo o cafezinho. A questão é, eu não preciso ser sempre essa, não é porque eu sou uma mulher negra que eu tô fadada a ser essa pessoa. Então, olhar para essa estrutura, para essa análise de sociedade que essas intelectuais negras brasileiras fizeram, me fez entender que as dificuldades que eu passava nesses espaços, no espaço de poder institucional, não é só comigo, eu não tô doida, eu não sou burra, eu não sou mimizenta, eu não estou vestida de maneira inadequada. O problema não sou eu. O problema é o espaço. O problema são eles. Então, é desafiador exercer esses papéis todos? Pra caramba. Tem dia que cansa muito, muito. Quando a Marielle foi assassinada, executada, politicamente executada, por ser quem era ela, né? E quem ela era, e dizer o que ela dizia, e fazer o que ela fazia, eu fui pro Congresso na outra semana. Eu queria morrer, assim, eu ficava olhando aquilo, aí aquelas pessoas, aqueles mesmos velho branco de terno cinza fazendo tudo igual, e aí as mulheres pretas fazendo tudo igual, e eu fiquei com uma dor, assim, eu pensava, cara, que merda, né? A gente, enquanto sociedade, deu 9 Sim. tiros na cara de uma mulher que ia ser uma liderança política, que ia estar aqui, no mais...
De maturidade brasileira, né? Mulher vereadora, pelo menos.
Exato,
Deus.
Uma vereadora. E a gente assassinou essa mulher e era para ela estar aqui daqui 4 anos. Ela estaria aqui nesse espaço fazendo a diferença. Então é muito desafiador, ao mesmo tempo que a gente não se deixa parar, né? Se é desafiador, a gente vai lá e faz o quê? Atinge a meta e dobra a meta. Então, tem um monte de mulher preta fazendo política hoje de uma maneira muito diferente, assim, que surta, que as pessoas piram, que as pessoas tentam deslegitimar, tentam dizer que é menos, mas não é. É mais, é incrível.
Sim. Não, e você tocou nesse assunto da Marielle, eu me lembro com muita clareza, assim, dessa semana, da semana seguinte, né, que a Marielle foi assassinada, não sei se você lembra disso, dos discursos em plenário. Eu tava acompanhando na época, eu trabalhava em consultoria também, e tava acompanhando o plenário da Câmara, né? Aí os discursos, obviamente, eram todos sobre o assassinato da Marielle, e aí, cara, me dava, assim, um enjoo, eu parava, assim, pra dar uma respirada e tal, porque eu achava que ia vomitar na frente do computador, assim, porque era muito complicado, no sentido de que tinha uma galera ali relativizando, tinha uma galera ali falando, não, a gente não sabe com que ela estava metida, sabe? Como um discurso totalmente torto, como se não fosse grave o suficiente a gente ter dado tiro na cara de uma autoridade brasileira, independente de posicionamento ideológico, isso não interessa, né? A gente matou uma autoridade brasileira. E é muito enjoativo isso no nosso trabalho, né? Assim, não só como RIG, mas como trabalhadoras da política. É muito enjoativo lidar com isso de vez em quando, né?
É, eu brinco, minha mãe é muito engraçada, né? Minha mãe, não tem o jovem místico? A minha mãe é a senhorinha mística, ela é maravilhosa. É.
Minha mãe também é senhorinha mística, eu te entendo.
Senhorinha mística, maravilhosa. Aí um dia ela perguntou se eu não tapava o umbigo pra entrar no Congresso. Eu ri muito. Falei, será, mãe, que é uma boa? Talvez. Mas
às vezes, né? Vai que cola.
Vai que melhora a situação. Acho que a gente cria uma casquinha, assim, é isso. É um um ambiente hostil, são debates hostis e são pessoas hostis a essas pessoas que fogem, né, do padrão de estar ali. Não tenho nada contra homens brancos de terno cinza, tá? Eu fico brincando com essa figura.
Tem até amigos que são.
Tem até amigos que são. Meu pai? É, então. Mas aí eu faço essa brincadeira e tal, porque, de novo, né, indo lá nas intérpretes do Brasil que eu escolho ler e estudar, esse espaço da política no Brasil foi feito ali, né, naquela cúpulazinha das pessoas que mandavam no mundo e mandam ainda. E aí, quando você passa a fazer uma população entender a importância da política, é isso, a política como o espaço onde a gente vai resolver o problema da sociedade. E você pera, e você diz, epa, se isso aí é um poder legislativo de uma democracia representativa e todo mundo que tá aí é homem, é branco e é rico, tá errado. Porque esse não é o povo brasileiro.
Temos um problema.
Temos um problema nessa representação. E aí você começa a ter provocação de mecanismos de superação dessas desigualdades. Não existe dar poder, né? Poder se disputa e ganha. Então, sim, se a gente está entrando nesses espaços, quem sempre esteve lá está tendo que ficar de fora um pouquinho, né? Um passinho para trás. Isso incomoda, ninguém quer perder poder.
Não, e existe uma literaturas imensas sobre isso, né? Sobre crise de representatividade. Crise de representatividade na Europa, na América Latina, no Brasil. Tem livros e pensadores que debruçam-se sobre isso de maneira exaustiva. Mas uma das coisas é isso, né? É que a gente tem os mesmos. Eu brinco no meu próprio podcast que o Brasil, na verdade, é uma monarquia. Porque se a gente for parar para fazer a árvore genealógica de quem está no Congresso hoje, são as mesmas famílias desde que o mundo é mundo. E aí, como é que... Aí você tem uma crise de representatividade. Oh, nossa, que grande surpresa. Uai, mas como que é uma grande surpresa, né?
Perfeito, é isso. Eu começo a introdução da minha dissertação, eu falo isso. Exatamente isso. Tem uma crise de representatividade? Tem. E aí, você vai fazer o quê com a democracia? Joga fora? Vamos desistir, vamos voltar logo para a monarquia e deixa...
Toca fogo e gasolina e vambora.
Vambora. Não, você tem que viabilizar que as pessoas se sintam representadas. E se você pensar que o Brasil é um país que teve 3/4 da sua história sob um regime de escravidão. Então, 3/4 da história do Brasil, isso é muito tempo, as pessoas negras não eram pessoas. E aí depois, quando você tem processo de abolição, você não faz nada, você não faz absolutamente nada para reparar a situação na qual a população negra se ficou no país. Nada.
E para integrar essa população.
Não faz nada, você não faz uma política de superação daquele lugar de desigualdade. Pelo contrário, você cria subterfúgios, você cria o racismo científico, você tem os teóricos da eugenia do Brasil, e você começa a trazer, incentivar a migração de pessoas brancas do resto do mundo para substituir essa mão de obra, porque você não vai pagar para preto fazer o que ele estava fazendo de graça, você vai trazer branco para fazer. E aí você cria um processo de marginalização, e aí olha que louco, nesses 522 anos de história, nestes 130 anos a gente não tem um regime legalizado de escravidão, a gente pensou até hoje 3 leis, 3 políticas para superar a desigualdade racial no Brasil. A política de cotas, tá, vamos botar 4 para não diminuir a importância que foi a criminalização do racismo ali pelos constituintes. Criminalizar o racismo, racismo é crime, beleza. Depois, anos depois, política de cotas. Tá bom, a gente precisa fazer alguma coisa para colocar pessoas negras na universidade, porque elas não estão na universidade e nunca vão estar, porque se deixar a roda rodar, a terceira...
Vai ficar do mesmo jeito.
Vai ficar do mesmo jeito. A terceira foi a lei de ensino da história da África nas escolas, porque olha que loucura, a gente não ensinava que a história de metade dos descendentes de metade da população brasileira. E a quarta, por fim, que é essa do TSE decidir, né, a distribuição proporcional de recursos para candidaturas negras, que o impacto a gente vai ver agora em 2022, mas eu acho que vai ser incrível, porque mais uma vez, para as pesquisas do mestrado, eu me deparei com livros e pesquisas e pesquisadores incríveis fazendo essa continha clássica. Quem é eleito? Quem ganha dinheiro para fazer campanha? Quem ganha dinheiro para fazer campanha? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos.
Quem então, tem poder? Quem tem poder? Quem tá na política? Quem tá na política?
E aí, pronto.
E aí a roda vai.
E a roda segue rodando sempre igual. Então é isso, sim. A gente tem um caminho de superação de desigualdade muito grande, mas que a política, nossa política, está conseguindo construir.
Sim, e você observa, Elisa, nesse sentido que a gente tem um avanço, especialmente falando de mercado de trabalho, né, porque é o nosso foco, assim, mas também falando de políticas públicas, assim, de maneira geral, você percebe que a gente tem um avanço? Por que eu te pergunto isso, né? Porque às vezes me dá um certo desespero, no sentido de que parece que a gente dá um passo para frente, show. E aí, vamos comemorar o passo. E aí, na semana seguinte, parece que a gente deu 10 para trás. E aí, você se pergunta, tá, mas e aí? A gente tá avançando? A gente tá no mesmo lugar? Onde que estamos na história, sabe? Como é que você vê isso?
Olha, eu compartilho desse seu sentimento, que às vezes, de desespero. Ontem à noite, eu cheguei assim em casa, aí liguei a televisão. Aí fui assistir o jornal, sei lá, o último jornal da Globo News, assim, né? Aquele balanção do dia. Aí tinha o caso da menina de 11 anos que foi estuprada, impedida de... Sim. Não só impedida de ter acesso ao aborto legal, como apartada da mãe, da família, para que não tivesse... Bizarro, chorei, fiquei mal, pensei, meu Deus, tá. Sim. Aí depois a procuradora espancada dentro do próprio ambiente de trabalho, pelo colega de trabalho que também era procurador, misógino, espancada. Aí depois, assim, uhum. Eu falei, meu Deus, gente, esse jornal é pra dizer assim, olha, se você é brasileiro e tá indo dormir feliz, você tá mal informado. Agora você pode ir dormir. Então eu tenho, às vezes, esse desespero de o que é que está acontecendo neste país? Não é possível. Porém, quando a gente respira um pouco e olha a grande figura, né, dá um passinho pra trás e olha tudo, e especialmente falando de mercado de trabalho, eu acho que super sim, a gente tem avançado. E é isso, são reações em cadeia, né? Se a gente tem... Eu estava lendo... Na última vez que eu viajei para Brasília, estava terminando de ler um livro da Lélia Gonzalez que chama Lugar de Negro. E é muito antigo o livro, muito antigo. É de... Se eu não me engano, é bem do início, se não antes do fim da ditadura militar, assim, do processo de democratização. É ali formação dos partidos e tal. E ela fala, ela faz uma observação assim, na história, né, do capitalismo tardio brasileiro, a população negra não acessa nem para ser operário. Aí ela fala, trabalhar em São Paulo nas fábricas tinha como pré-requisito você ter um curso técnico, né? E aí ali no ABC não tinha preto, só tinha branco. Inclusive, isso é uma questão interessante que leva a gente, inclusive, ao debate do lugar da raça no debate da política brasileira, até no campo progressista, né? Até na esquerda. Mas, enfim, isso é outra história. E aí você... Tá. Essa é a realidade ali na década de 70, 80. O trabalhador negro está nos trabalhos de pior... né? A base da base, sem qualificação.
Pior condições, né?
Isso. Porque ele não tem acesso. Hoje... Você tem nas universidades brasileiras um número crescente de negros. Então, você tem há 20 anos essa política, ela precisa ser, né, o ciclo da política pública, ela precisa ser revisitada, ela precisa ser analisada e ela precisa continuar, porque a gente ainda não é uma sociedade que superou a desigualdade. Mas ela deu o start de um processo. Então, hoje, estou aqui com a minha televisão ligada na Globo News. A Flávia Oliveira... gênio, ela é uma entidade maravilhosa, tá na Globo News como uma grande, com destaque, uma profissional de destaque, a Maju Coutinho, outras, porque eu tô falando de televisão, porque televisão constrói, é imagético, né, então se eu tô vendo uma mulher negra usando as suas roupas de pessoa negra, que é uma pessoa da cultura afro-brasileira, que é uma pessoa que às sextas-feiras usa branco porque é candomblecista, se eu vejo isso na televisão, isso eu, pessoa que já sou adulta, olho e penso, poxa, posso também usar meu branco na sexta-feira, que ninguém tem o direito de me discriminar no meu trabalho por isso. Imagina para uma criança. Então, A roda está rodando e a gente está avançando. Ainda é lento, a gente ainda vai demorar muitos anos para ver uma mudança concreta e generalizada, porém, as políticas públicas têm dado muito retorno. E a implicação, e a gente volta no ESG, a implicação das empresas com compromissos socioambientais é crescente no Brasil. Seja porque o investidor estrangeiro, o investidor de fora vai olhar e vai dizer, vai cobrar isso da empresa, o acionista vai cobrar isso da empresa, seja porque a opinião pública vai cobrar isso da empresa, está acontecendo. Então, Magalu, lá em 2019, 19 ou 20, quando fez o processo de trainee para ingresso no, na estrutura corporativa da empresa, já nos cargos de liderança, e fez só para pessoas negras, teve partido, se eu não me engano, não tenho certeza, mas teve, enfim, entraram com ações no judiciário para dizer que aquilo era ilegal, que era discriminação racial, que era racismo reverso. Sim. Hoje uma pataquada dessa não vai acontecer, e tem um monte de empresa fazendo esse tipo de programa, inclusive a Natura. Então, veja, a política não está isolada num lugar, né, aqui, assim, a política. Por mais que os políticos gostassem, alguns políticos gostariam que isso fosse assim, né, longe, isolado. Ela está permeada pelas pessoas, pelas empresas, pelos atores políticos. Então, a gente está avançando, sim, em todos os espaços.
Sim, é bom ouvir essa perspectiva um pouco mais otimista de outro profissional, porque... não, é porque às vezes é isso, né, menina? Especialmente essas duas últimas semanas, né, assim, foram bem pesadas, foram bem complicadas. E aí dá muita sensação de que a coisa não tá avançando, de que a gente tá indo pra trás e tal, e que a gente tá vivendo uma era feudal no século XXI, né? E aí, enfim, é mais complicado. Mas se você tá otimista, então estamos todos.
É uma quadra complicada da história, né? Porque as polarizações não são só políticas, não. Elas são, inclusive, nas aberrações que acontecem, né? Tem coisas acontecendo, você olha e pensa, não é possível, né? Mas, inclusive, a reação, a indignação demonstra que a gente não tá mais aceitando determinadas coisas com naturalidade, né?
Mas, assim, Elisa, Não sei nem como puxar esse gancho para pedir a sua opinião sobre isso, mas eu tenho para mim, e eu acho que você também partilha desse sentimento, que quando a gente trabalha com o RealGov, a gente tem que se distanciar um pouco do nosso objeto, né, para a gente até conseguir ter uma visão mais objetiva daquilo que a gente está defendendo e conseguir defender com mais clareza, né? Você não escreve uma nota técnica, por exemplo, com paixão, você escreve uma nota técnica de maneira técnica e a gente faz isso diariamente, ok. Mas, às vezes, eu percebo que não tem como a gente separar muito as nossas paixões de discussão de políticas públicas, porque é isso, nós somos seres humanos, a gente tem valores, a gente tem vivências que são carregadas junto com a gente ao longo dos anos, e a gente precisa trazer, não tem como a gente se separar disso, né? Ah, não, vou tirar essa mochila aqui das costas, deixar aqui no cantinho, depois eu pego a mochila, põe, não existe isso. Mas, como é que é pra você, assim, essa separação no sentido de que você comentou que você sofreu, por exemplo, casos de assédio no próprio Congresso, de ex-chefe e tudo mais, que é uma reclamação muito recorrente, que a gente fala muito pouco em RealGov. A maioria de nós, se não todas nós, sofremos assédio sexual, sofremos assédio moral, especialmente dentro de Congresso, e a gente não fala sobre isso abertamente, isso não é uma pauta, né, enfim, das grandes associações, isso não é uma pauta aberta para todas nós. Mas, enfim, como é que você vê isso e como é que você consegue fazer essa separação, até para não enlouquecer no seu dia a dia, né?
Então, a coisa de fazer o trabalho ali com, né, por exemplo, a nota técnica, sei lá, sobre IPI, que é uma pauta que eu estou trabalhando muito ultimamente. Acho que é isso, a gente é profissional, a gente vai se capacitando para ser boas profissionais, né? O que que o meu trabalho me exige de conhecimento ali? Então eu vou ser o melhor que eu puder ser, mesmo que aquela matéria não seja uma matéria que fale ao meu coração, né? É uma matéria do meu trabalho, e aí, de novo, né? Volto para isso, eu adoro o que eu faço, eu acredito muito no meu trabalho. Então eu consigo, não é uma dificuldade para mim. Não tem um conflito sobre isso. Mas, com certeza, se são coisas nas quais eu não estou não é meu coraçãozinho batendo ali, mas é sobre o meu trabalho. O meu trabalho é muito importante para mim, né? E eu acredito muito, não só na minha perspectiva individual. Eu, Elisa, sou muito feliz por trabalhar com HealthGov. É também numa perspectiva coletiva, do ponto de vista do... O que eu estou fazendo aqui é pela melhoria do ambiente de negócios do país. O que eu estou fazendo aqui é pela melhor resultado, melhor construção dessa política pública. Então, eu acredito muito nessa questão. E assim, claro, por exemplo, essa história do... Tem uma hora que a gente tem que... As intérpretes do Brasil, mulheres negras, elas sempre falam muito sobre como a divisão da coisa é, cabeça, né? O que sua cabeça pensa, o que seu coração pensa, o que é seu corpo, fazer essa separação dos seres humanos em caixinhas, isso aí é muito do iluminismo, né? Isso é muito europeu, que é dizer, ah, penso, logo existo. Então você está dizendo ali, né? O meu racional é o que me faz pessoa. E as cosmovisões de povos africanos que vieram para o Brasil, especialmente povos banto, povos iorubá, não separam as pessoas. Você é uma pessoa inteira. Então, por exemplo, a dança tem um papel muito importante na cultura, nas culturas negras, na religiosidade negra, né? A música, a dança é uma forma de culto, de oração em religiões de matriz africana. Então, a cosmovisão desses povos não separa as pessoas em caixinha. Tudo bem rebolar para ser feliz ali, você está sendo uma pessoa feliz, seu corpo feliz rebola, seu coração feliz trabalha e pensa pela coisa que você acredita. Então eu realmente sou uma pessoa que busca estar inserida nessa cosmovisão, né, de acreditar no todo. Isso é bom, isso é muito bom, porque na maioria do tempo eu vou estar muito feliz fazendo as coisas que eu gosto, buscando uma maneira de encontrar sentido naquilo. Essa sou eu quase 100% do tempo. Mas quando não dá, é isso, né? A gente precisa respirar fundo, se cuidar muito, né? Acho que o trabalho com a política, ele é muito adoecedor, de uma maneira geral, porque a gente está muito de cara ali com o feio, né? O lado duro da coisa. Então, vai ter debate duro, feito de uma maneira horrível por atores políticos horrorosos, e a gente vai ter que encarar de frente, porque isso é sobre o Brasil, é sobre a nossa sociedade. E aí, nessas horas, eu acho que tem um lado de cuidar da pessoa, né? Esse profissional de HealthGov é uma pessoa. Então, vamos ter cuidado com a gente mesmo. Essa onda do autocuidado, ela não é papo das nossas mães, senhoras místicas, não. É real, assim. Então, procurar, eu tento, né? Comer melhor, me hidratar, fazer exercício, ter uma hora para parar de trabalhar, porque se deixar, a gente não para nunca, nosso trabalho nunca para de acontecer. Nunca não está acontecendo alguma coisa no Brasil, na política. Então, todos esses mecanismos para estar forte, para encarar os desafios. Por exemplo, os casos... Não foi sempre que eu tive numa equipe legal, com pessoas que me respeitam, me respeitam enquanto mulher negra, respeito as minhas subjetividades. Não foi mesmo. E quando não foi, quando eu sofri assédios, não posso virar para o deputado e mandar ele a merda, levantar e ir embora. Eu não posso fazer isso. É difícil. É muito difícil. Dói. Me deu uma quebrada em algum momento da vida. Voltei para casa chorando. Precisei me recuperar. E aí me vingo em outro lugar, que é esse lugar de... Vamos ser cada vez mais mulheres na política? Sim. Vamos ser cada vez mais mulheres em espaço de liderança? Sim. Muito boas no que fazemos? Sim. De tal maneira que você vai ter que me respeitar. Você não vai conseguir me colocar onde você e a sua cabecinha de coronel quer que eu esteja. Então, isso tudo é sobre... Para mim, é sobre acreditar no que eu estou fazendo. Inclusive quando é essa merda de sofrer assédio, de sofrer... assédio moral, de ser tirada de burra porque eu sou menina, esse tipo de coisa.
Sim, que acontece com uma frequência estarrecedora. Mas, e você vê, Elisa, as empresas de HealthGov cuidando dos seus profissionais de HealthGov, especialmente das mulheres profissionais de HealthGov?
Tem uma dessas grandes autoras feministas, se eu não me engano, é a Silvia Federici, que fala da economia do cuidado, né? E aí ela constrói. Não, eu acho que não. Eu esqueci qual é o livro, esse livro. Mas tem um livro que ela vai construindo por que que a lógica do cuidado é feminina, né? Seja pelas questões biológicas, assim, de engravidar e parir e amamentar, e aí ser a responsável pela sobrevivência do mini humano ali, que requer cuidado, que é o bicho que nasce mais dependente do pai, da mãe, é o humano, até a construção patriarcal da sociedade como um todo, ela vai construindo ali a lógica do materialismo histórico com base na economia do cuidado, né? Ela coloca ali por que que o cuidado é feminino e, portanto, desvalorizado. E aí, e é muito louco olhar para isso, porque tá, a política foi feita por homens, para homens, historicamente, por homens, para homens. E a economia do cuidado é feminina. Então, o espaço da política não tinha a lógica do cuidado. E em amplo aspecto, né? O mundo corporativo, que era de homens para homens, não tinha uma lógica de cuidado, porque isso, a lógica do cuidado é feminina. Então, eu estava comentando isso ontem. As deputadas Áurea Carolina e a Thalíria Petrone engravidaram no primeiro ou segundo ano dos seus mandatos. E aí ficaram fora por 4 meses, que a licença maternidade ali prevista para elas era só de 4 meses, nem de 6, de 4 meses. E aí, no final do ano, elas publicaram matérias que diziam que elas tinham sido as parlamentares que mais faltaram sessão. E aí elas tiveram que dizer que não, a gente não faltou, a gente estava de licença maternidade. Olha que loucura! No ponto dos parlamentares da Câmara não tinha previsão de ausência por licença maternidade. Elas tiveram que propor e construir isso. Então, à medida que o mundo, que era o mundo dos homens, que é esse mundo do poder, passa a não ser só o mundo dos homens. Então, seja o espaço da política, seja o mundo corporativo, e as empresas, as consultorias de Helgoff, os times de Helgoff, todo mundo que antes era basicamente sobre homens, quanto mais mulheres têm, mais vivências femininas vão para o centro da roda, né? Eu nunca me esqueço quando eu vi a primeira vez que eu vi uma parlamentar amamentar, que foi a
Sim,
Manu.
Manuela Dávila, né?
Ela levava a filhinha dela para a Câmara lá do Rio, ou do Rio Grande do Sul, e amamentou a Laura. Levava a Laura, amamentava a Laura. E aquilo causou, tipo, debate, assim. Ah, mas ela tinha o direito, isso é o melhor para criança. E eu lembro de brigar com gente muito boa, da cabeça boa, amigos queridos, falar assim: melhor para criança quem define é a mãe dela. Você não tem nada a ver com isso.
O
Então.
famoso e as crianças, né? Vamos cuidar das crianças, né? Impressionante.
É uma sociedade que não gosta de crianças, é uma sociedade que não gosta de mães.
Sim.
E todos esses espaços são esses espaços de homens que não lidam com a economia do cuidado. Na medida que você tem mulheres ocupando esses espaços, é crescente o debate da preocupação com a saúde. Porque as mulheres se preocupam mais com as próprias saúdes. As mulheres são as responsáveis pela saúde dos seus maridos, dos seus filhos. As mulheres têm a necessidade de levar os filhos para o médico. Então, você humaniza as relações, né? Então, à medida que a gente ocupa os espaços, mulheres ocupam os espaços, o cuidado se torna uma pauta. Então, à medida que tem mulheres nas empresas, no comando das empresas, à medida que tem mulheres nos espaços de poder institucional, o debate da licença maternidade ganha centralidade, o debate do espaço para sair do plenário e amamentar ganha centralidade, o debate do. A gente não vai ficar doido, porque homem não chora, né? Na sociedade patriarcal, eles também estão reféns dessa loucura. O debate da saúde mental ganha espaço no ambiente corporativo, porque o cara tá lá enlouquecendo. Aí como que ele desconta o enlouquecimento dele? Ele bebe, ele dirige igual um maluco, ele briga, né? Vai as escalas dos comportamentos autodestrutivos que são tipicamente masculinos. Isso tudo ganha, tipo, amigo. Então, chegar todo dia e beber meia garrafa de uísque em casa é adoecimento mental. Você precisa de terapia. Isso tudo vai ganhando espaço. Então, a gente tem visto isso crescer, sim, à medida que a gente chega nesses espaços. Já está ideal? Ainda não. Ainda tem gente que vai achar que tirar a licença, pegar um atestado porque você está com crise de ansiedade é mimimi? Vai ter.
Com certeza.
Mas.
É, com certeza. Inclusive, hoje mesmo eu vi um tweet de uma menina pedindo emprego no Twitter, né? Falando que ela foi demitida logo após o retorno dela da licença por burnout. Ou seja, a empresa. Uau, hein? É, pois é, a empresa suga tudo, aí quando você fica doente, aí você já não serve mais, né? Enfim. É, e eu percebo que isso acontece em Helgov em alguma medida também, né? É, essa coisa de você só é ideal quando você produz o tempo todo, quando você trabalha até exaustão e tudo mais. E aí complica, né? Aí complica a saúde, complica tudo.
Com certeza. E é bizarro que a gente ainda tenha, em 2022, empresas operando nessa chave, assim.
Sim, sim. Mas, Elisa, para a gente finalizar esse papo delicioso aqui, que eu acho que é um verdadeiro manifesto sobre poder ser quem você é e fazer o que você ama, mesmo assim, o que é raro, né? Que delícia ouvir isso, que delícia ouvir você. Mas, para a gente fechar, então, esse bate-papo, eu queria conversar um pouquinho com você sobre regulamentação de lobby. Qual que é a sua visão sobre isso? Os debates têm avançado um pouco? Tem audiência pública agora, nas próximas semanas? E, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você vê essa questão da regulamentação hoje, do lobby no Brasil?
Olha, eu não estou a par de qual é o texto do momento, os detalhes do texto do momento. Eu sei que, assim, de uma maneira geral, eu concordo com a regulamentação, porque eu concordo que a gente, por exemplo, agora o Ministério do Trabalho tem a nossa atividade, né? RIG existe, assim, eu posso preencher lá a ficha do hotel, ocupação, RIG. É. A pessoa não vai entender nada, mas se ela for procurar no Ministério do Trabalho, ela vai saber o que eu faço. Não tenho mais dificuldade de explicar para minha mãe qual que é a minha profissão, né? Sua mãe, é isso aqui que eu faço e o Ministério do Trabalho reconhece.
Não é ilegal, inclusive, olha só.
Não é ilegal, então, isso é legal. Eu acho que uma democracia madura, ela tem essa previsão de regulamentação da atividade, porque ela entende qual é o papel desse profissional. Minha atividade existe, ela é legítima. Por exemplo, é um absurdo que eu, relações governamentais, membro do time de relações governamentais de uma empresa brasileira, não tenha um crachá para acessar os espaços do parlamento. Eu me credencio, todo mundo sabe que eu estou indo ali trabalhar, não estou fazendo nada errado, pelo contrário, e não tenho uma previsão. Então, eu acho que diferenciar lobby de relações governamentais, de atividades que são corrupção, inclusive a gente tem boas leis de combate à corrupção, né? Talvez não fosse necessário regulamentar se no Brasil não fosse necessário ter lei para tudo, né? Mas a gente tem boas leis de combate à corrupção, elas só precisam ser aplicadas, porque também temos essa peculiaridade do nosso país, né? Lei que existe não é aplicada. Mas, então, eu não acho que a regulamentação em si é um problema. Eu me preocupo um pouco com alguns vieses que ela pode tomar. Por exemplo, eu me preocupo muito que se restrinja quem vai poder ser o lobista a partir da determinada formação, como é com os advogados, por exemplo. Isso me preocupa.
Inclusive, tem projeto de lei para isso, né? Querendo restringir a atividade de RIG aos advogados.
Exato. Existe esse projeto. Exato. Existe. Então, isso é uma questão que eu acho que é bastante preocupante. Tem outras questões que significariam um engessamento, um empobrecimento das possibilidades de exercer a profissão que me preocupam. Não é a regulamentação em si, mas a forma com que ela vai se dar. Por exemplo, eu sei que o debate atual, ele não contempla organizações de terceiro setor, que, curiosamente, são organizações, quando elas têm atuação nacional, são organizações que podem se credenciar para acessar o Congresso. Mas, na regulamentação que está em debate agora, elas não estão inseridas. Esses profissionais de advocacy não estão inseridos. Então, eu acho que é bom que se pense, é bom que se debata, que se faça audiência pública. A regulamentação em si não é um problema, ela só precisa observar todos esses pontos, que não engesse, que não restrinja a atividade, mas que, pelo contrário, coloque ela nesse lugar de legitimidade, e não só de legitimidade, mas eu, né, gente, muito bem-humorada, muito romântica, acho que a gente tem um papel importante na democracia, na construção da democracia do país. A gente contribui para o bom debate, a gente contribui quando a gente está em empresas, a gente contribui para o ambiente de negócio do país. Quando a gente está em organizações do terceiro setor, a gente está no debate da luta de direitos, do acesso a esse espaço para quem geralmente não está habituado a estar lá. Então, não acho que seja um problema regulamentar, só me preocupo que a regulamentação seja ruim. Então, para ela não ser ruim, a gente aplica o que a gente faz na vida, né? Debate, defende, advoga pelos nossos pontos.
Sim, não, com certeza. E só para a gente fechar então, Elisa, queria te perguntar quais que são os próximos passos aí, o que que você vislumbra para a sua carreira, para a sua vida pessoal, profissional, o que que você tem de expectativa, não sei, de repente, para 2023, né, ano pós-eleição, enfim.
Olha, eu pessoalmente estou num momento muito bom, assim, de... Sabe quando você olha e pensa, nossa, eu finalmente não estou correndo desesperada para algum lugar?
Sim.
Eu estou feliz
Sim.
aqui? Sim. Fundo, garota. Calma, tá dando certo? Então, eu quero terminar meu mestrado, que está sendo um desafiozinho danado. Escrever é difícil, né?
Sim.
Fazer a escrita no formato acadêmico é muito chato. Sim. A academia ainda é muito chata, muito, muito difícil. Então... Eu ainda tenho professor me reprovando, porque eu escrevo com referenciais negros sobre vivências negras. Ainda tem esse tipo de coisa acontecendo na academia brasileira. Então, meu desafio pessoal é terminar esse mestrado e me desenvolver, assim, são 13 anos em HealthGov, mas no setor privado, um ano e meio, né? Que eu tô aí sendo... Estive na consultoria, depois no terceiro setor, agora eu estou realmente no setor produtivo. E tem sido um aprendizado constante. Então, é outro desafio para mim, assim, é olhar para esse lugar e enxergar todas as potencialidades que ele tem, aprender sobre como é, de fato, estar ali, ser membro da CNI. São coisas interessantes, são novidades para a minha carreira que eu tenho aprendido. E do ponto de vista do conhecimento sobre a política, né, e ferramental para exercício da nossa profissão, eu tenho embarcado muito numa onda de estudar risco político. Então, se eu sou uma boa regimentalista, se eu sou uma boa analista de cenário político, se eu consigo fazer uma boa leitura e se eu consigo elaborar boas estratégias hoje, e implementá-las ali no espaço, especialmente no parlamento, deu para perceber que eu sou apaixonada pelo parlamento, né? Eu preciso, acho que é um espaço assim desse meu olhar para a política que pode ser melhorado, e é onde eu estou embarcando agora, que é nessa coisa do risco político, que é muito legal também. E para 2023, olha, eu quero muito, eu desejo, trabalho para que a gente recupere um ambiente democrático, inclusive para a nossa atuação dentro do parlamento, né? Está muito ruim. A gente está sem um projeto político que guie o país. E, assim, deixando de lado viés da minha preferência política, assim. A gente tem um problema, né, de condução política. A gente está num país que não tem projeto político colocado à mesa. Então, as atividades do parlamento estão muito tristes. A gente tem... Quando a convergência para debater determinado assunto, todo mundo vai debater esse determinado assunto, todo o resto fica meio solto, não tem uma linha condutora da atividade política. Então, tem bons parlamentares tentando fazer esses, né, programas, projetos, pensar o país. Eu ouvi, inclusive, da senadora Simone Tebet, da última vez que eu estive com ela, dizer que o Senado foi, historicamente, o Senado é minha casa legislativa favorita, foi, historicamente, o lugar onde o país era pensado, né? O projeto de país era pensado no Senado. Os senadores, geralmente, são políticos e políticas com carreiras políticas, né? Ela já foi prefeita.
A casa alta, né? O alto clero da política.
A casa alta. Uhum. O grande debate, assim. Pensar... Porque eu entendo que há as necessidades de debates imediatos, mas há necessidade de debate do projeto político de país. E nesse momento, a gente não tem projeto político de país em debate. Isso é triste. É triste para a população, é triste para o dia a dia, é triste para quem vai comprar comida para fazer almoço para a família e o dinheiro não dá. E é triste como um país, é páreo internacional. A gente já liderou negociações internacionais, a gente já foi líder de integração sul-sul. Hoje a gente é o quê? Eu sinto, inclusive, tenho amigos que são diplomatas que sofrem e falam, tá muito difícil. E a gente precisa retomar um fio condutor, assim, um projeto de país. Então, independente da minha visão política, eu espero que em 2023 a gente tenha um projeto de país, né? Que a gente ressurja desse pós-guerra. Porque o que a gente viveu, a pandemia aqui foi uma guerra. E o pós-pandemia, a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de pessoas passando fome. De 10 crianças brasileiras, 6 estão em segurança alimentar. Isso é uma tragédia. E insegurança alimentar para criança não impacta agora. Criança que não come, não estuda, não aprende. Daqui 20 anos, essas crianças que estão passando fome agora vão ser os profissionais que vão estar com dificuldade de acessar o mercado de trabalho porque elas não conseguiram estudar, porque elas não conseguiram aprender, porque elas ficaram com um déficit cognitivo. Então, a gente tem um país arrasado, uma terra arrasada para reconstruir. Independente do espectro político, eu quero ver a política acontecer, né? Porque a política é o bom debate.
Sim.
Então, eu espero que em 2023 a gente tenha o bom debate. Eu espero o bom debate. A boa política acontecendo de novo.
Sim. Esperamos todos. Esperamos todos. Mas, Elisa, queria te agradecer demais por essa conversa. Foi muito delicioso. Te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao Dona Política e Seus Robôs, volte sempre que quiser. E eu queria puxar também um jabazinho aqui também pro nosso lado e falar que aqui na Inteligov nós temos um eixo, o eixo Somos, que é justamente um eixo de diversidade em que a gente tenta da melhor maneira possível incluir os mais diversos tipos de profissionais que estão aí no mercado. Então acho que, embora nós sejamos pequenos ainda em proporção, nós não somos do tamanho de Natura & Co. Mas a gente está aí fazendo a nossa parte, estamos tentando, então eu queria só fazer esse jabazinho aqui agora no final. E, querido ouvinte, se você curtiu o programa, não deixe de seguir e dar 5 estrelas no Spotify, seguir na Amazon Music e no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcasts ou Cashbox e favoritar no Deezer. Dessa forma, você sempre será informado quando um novo episódio for lançado. O Dona Política e Seus Robôs é uma produção da Inteligov e conta com a coordenação de Raquel Almeida, roteiro de Ana Carolina Romano, gravação e edição Rodrigo Jodá e apresentação de Beatriz Falcão. Euzinha! Até a próxima, meus queridos. Nos vemos já já.